Boa noite, amada igreja. Eita, Deus, esse microfone é pesado, viu? Glória a Deus. Gente, que alegria a gente poder estar aqui hoje com vocês. A gente veio trazer um beijo do pastor Aloysio. Tô brincando, gente, tô brincando. Na verdade, vocês são muito amados mesmo. E, bom, recebi essa grande oportunidade. Meu nome é Yuri Carvalho. Sou pastor de jovens em uma igreja, uma pequena igreja, com uma comunidade lá em Aparecida de Goiânia, da terra do piqui. Quem aqui gosta de piqui? Eita, perguntei pro povo errado. Povo de Deus, gostaria de falar uma coisa para vocês. Nós viemos aqui para São Paulo e aqui eu gostaria de agradecer primeiramente pastor Alessandra, pastor Marcelo, pelo convite e por receber e por todo esse acolhimento caloroso de toda a igreja. De verdade, muito obrigado, igreja. A gente foi muito bem acolhido por vocês. Bom, falar para vocês que igreja top essa daqui, hein? Olha só, o povo fica olhando para vocês lá de fora. Vocês estão parecendo que estão na vitrine, gente. Que legal, que massa. Nunca vi isso, uma igreja do lado de uma praça. E com uma vista dessa, só não pode se distrair, né? Então eu quero agradecer primeiramente o convite. A gente veio de longe aqui. Nós viemos para São Paulo com um propósito, já compartilho com vocês. Nós viemos aqui trazer a nossa empresa, a Dynamis Educação, para o Shark Tank Brasil. Alguém conhece o Shark Tank Brasil? Poucas pessoas talvez possam conhecer. É o maior reality show de empreendedorismo do Brasil. E nós trabalhamos com crianças e adolescentes. Eu sou pastor de jovens lá da nossa igreja, trabalho com jovens desde os meus 15 anos de idade, desde quando eu era pequenininho. Desde quando eu era mais baixo, eu comecei a trabalhar com os jovens. E Deus tem se movido. E eu estou aqui apenas para compartilhar com vocês o que Deus tem feito. Em milhares de casas, em centenas de lares, espalhados em todo o Brasil. Então, a gente veio aqui e aí a gente passou em Osasco, a gente está em Osasco, conversei com a pastora e ela nos deu a oportunidade de vir aqui compartilhar essa bênção com vocês do que Deus tem operado. Já queria falar aqui logo de início, gente, que eu sou suspeito para falar, eu já fui da Igreja Videira, lá de Aparecida de Goiânia. E, gente, a Igreja Videira é uma igreja linda, né? Tem muitos príncipes e princesas do Senhor aqui, e eu confesso uma coisa. Eu conheci a minha esposa, Tainara Araújo, a digníssima, excelentíssima Tainara Araújo. Ela tinha 12 anos, conheci na Videira. Conheci saindo do Radicais Livres, de busão. E fizemos corte, conhecemos a visão lá dentro. Então é uma igreja que nos abençoou, de verdade. E é uma honra, eu não posso deixar de falar isso aqui, é uma honra poder ter a oportunidade de transbordar naquilo que transbordou um dia sobre a minha vida, essa igreja, de verdade. Muito obrigado. Então, eu quero pedir licença para vocês aqui para compartilhar algumas experiências que estão acontecendo dentro dos lares, como eu falei, e eu quero só fazer um estudo de público aqui. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão aqui. Uau, legal. Quem é pai de pet, mãe de planta? Quem levantou a mão, coloque a mão sobre essa pessoa, nós vamos orar por ela, irmão. Eita, esse negócio é polêmico, hein? Pai de pet, mãe de planta. Vira pra pessoa do seu lado, levantou a mão assim, Deus tem te chamado pra você ser pai de multidões. Amém? E, voltando aqui, vamos falar sobre algo. Quem é pai de um filho, levanta a mão. Apenas um filho. Ok. Pai de dois filhos, levanta a mão. Legal. Pai de três filhos. A situação está diminuindo, né, gente? Pai de quatro filhos. Pode levantar sua mão com orgulho mesmo. pai de 5 filhos. Vou continuar, vai que ela grita de novo. Pai de 6 filhos. 6 filhos. Pai... Vamos continuar. Pai de 7 filhos, meu senhor. Alguém dá mais do que aquele senhor ali, gente? Tem no fundo aí? Eita Deus. Bom, e 7 filhos? 7 filhos? O senhor pode se levantar, por favor? É 7 filhos ou 6? 6. 7. Uma salva de palmas para esse homem aí. Invicto, ninguém conseguiu bater esse campeão. Muito bom. Tá vendo? Gerações. Hoje eu venho aqui compartilhar com você o poder de nós levantarmos novas gerações. Quem não tem filho aqui e tem vontade de ter filho? Eu quero declarar sobre você nessa noite que filhos sairão de você. Filhos serão levantados a partir de você. E eu quero chamar a atenção de algo aqui para você, para que a gente possa já entrar dentro da palavra, a seriedade e a urgência daquilo que eu venho compartilhar com vocês. Eu, nessa experiência de 11 anos aí como líder de jovem, eu venho compartilhando, vendo alguns casos e, honestamente, irmãos, se nós como igreja não fizermos algo, o mundo já é uma carne podre. E a igreja é o sal, que tenta segurar isso. Só que se a igreja não fizer nada, aí realmente já pode esquecer. Eu quero te chamar a uma urgência de uma realidade, principalmente como líder e educador agora. Eu sempre sonhava em ser professor, mas na época eu era... Na época não. Continua faltando uns parafusos na minha cabeça. Eu queria ser professor de física. Não deu certo para ser professor de física. Mas Deus me chamou como pastor de uma geração, como líder de uma geração e como educador agora, através desse projeto. Eu queria honrar também aqui Diogo Rodrigues. Diogo Rodrigues, se levanta aí, meu líder. Ele lidera essa geração juntamente comigo. E o João Pedro também, eu quero honrar aqui, que é líder também da nossa igreja. O Diogo faz um trabalho impecável. Glória a Deus. Esse homem carrega algo forte que levanta gerações e utiliza através da educação. Então, algo que nós vamos compartilhar aqui hoje é, queremos compartilhar com você uma arma para que você e a sua família possa vencer. Amém? Tem pessoas que podem sair daqui lançando mão nessa arma, outras pessoas tirando a mão. Mas como igreja, as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra nós. Isso significa dizer que nós estamos no ataque, doutora Daniela. Nós estamos no ataque, irmão Edson. Nós vamos atacar, nós vamos avançar. Nós não vamos perder a nossa posição. Durante muito tempo nós abdicamos e nós negociamos, negligenciamos a nossa posição. Mas agora chega uma hora, irmãos, da gente realmente ir para o ataque. Saquear o inferno. Então, o inferno ele não cansa, ele já está trabalhando de forma incansável para ganhar a vida do seu filho. Irmão, o inferno não dorme, o inferno não descansa, não tira cochilo, o inferno está trabalhando para destruir a sua casa, dia e noite. Pela manhã o diabo já está acordando com fome e comendo famílias no café da manhã, famílias têm sido destruídas, talvez você conheça famílias que foram destruídas perto de você, mas talvez uma palavra, um conhecimento, uma arma poderia ter salvado aquela família, seja no casamento, seja no treinamento de filhos. E algo que hoje eu quero falar é principalmente chamar a atenção dos pais e daqueles que querem vir a se tornar pais. Para os jovens que querem vir a se tornar pais e mães. Eu quero meditar em um versículo com vocês para a gente iniciar Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Pode deixar essa imagem apenas para o final, por favor. Oséias capítulo 4, versículo 6. Vocês compartilham aqui ou é aqui? Não sei. Perfeito, pastor. Deixa eu abrir aqui juntamente com vocês. Esse é um trecho em que nós já conhecemos, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque você, sacerdote, rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei. Irmão, o crente, ele trabalha com armas e a nossa espada é o conhecimento, não tem como negociar. Eu venho aqui apenas para trazer uma pedra para que você possa amolar a sua espada. A gente já é alvo de ataque, sabemos? Mas eu preciso te lembrar de que você também é um agente de ataque. E não apenas tomar pancada por aí. Nós precisamos nos preparar com conhecimento. E aqui o versículo deixa muito claro para o povo, para nós como igreja. Nós perecemos por falta de conhecimento. Nosso casamento é destruído por falta de conhecimento. Em um país que 80% da população se declara cristã e os divórcios vêm aumentando, vêm disparando. Em um país que se considera majoritariamente cristão, orfandade vem aumentando. Nasce um filho, some um pai. Nós precisamos rever de que nós como igreja talvez estejamos falhando e faltando em algo. E eu quero chamar a sua atenção nisso. Em Provérbios 4, versículo 7, diz assim, Provérbios 4, versículo 7. Para você que quer abrir, Provérbios 4, versículo 7, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire conhecimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Irmãos, precisamos buscar a sabedoria. Precisamos investir no nosso conhecimento. Precisamos investir tempo com palavra, precisamos investir treinamento em cursos. Eu sei que a Igreja Videira consegue entregar isso. E nós, e a Igreja Videira, para nós, como Brasil, é referência nisso. Nós fazemos parte de um ministério chamado Lavoura de Deus, que está completando 10 anos essa semana. Nós vamos voltar agora, quarta-feira, e sábado agora nós já vamos celebrar 10 anos de igreja. E a Igreja Videira, até hoje, para nós, é uma referência de ensino. Nós, como igreja, compramos os livros didáticos da Salinha das Crianças para as nossas irmãs. Compramos livros de discipulado da Igreja Videira, que está lá do nosso lado. Pode ficar com inveja de mim, mas a gente está lá do lado. Então, irmão, olha o que eu te falaria. Não negocie você comprar conhecimento. Qual foi a última vez que você investiu em você? Irmão, qual foi a última vez que você lapidou o seu conhecimento, lapidou a sua espada? A espada só se lapida com conhecimento e é sentando na cadeira. Muitos de nós queremos, sim, irmãos. Quando eu recebi a confirmação de que eu poderia estar aqui compartilhando com vocês, me gerou mais pressão do que o Shark Tank. Eu não falei pro Diogo, o Diogo está sabendo agora. Pro Shark Tank, na boa, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que nós vamos fazer lá? Apenas dar a oportunidade para eles comprarem essa causa conosco. Nós vamos estar oferecendo a oportunidade para eles comprarem essa causa junto conosco. E nessa noite, eu quero trazer para você, se você decide comprar essa causa junto conosco. Não estou falando sobre Dynamis, não estou falando sobre placa de escola, não. Estou falando sobre nós comprarmos o levante das novas gerações. Se isso é importante para você, eu quero ativar aqui nessa noite, em nome de Jesus, no mundo espiritual, declaro um ambiente aqui, onde vai ser instalado a urgência geracional, a preocupação geracional, irmão Jonas. A preocupação de gerações, eu achei lindo, desci ali embaixo com a irmã Daniela, me levou lá. Gente, uau, que espaço aquele, estava gravando, era vídeo. Fazendo vídeo para mandar para as irmãs. Vamos imitar até a pintura. Deus mandando recursos, nós vamos comprar também um espaço do lado de uma praça. Tá achando que... com vidro. Então, irmãos, investir em sabedoria. Nossa geração precisa investir. Eu queria só reforçar de que eu estou aqui com muita alegria com vocês. E de que isso realmente me gerou pressão. Eu falei, meu Deus, preciso... Já estava tudo preparado? Ok. Meu Deus, está chegando a hora. É amanhã. Estava desse jeito. A apresentação no Shark Tank vai ser na quarta-feira. Estou tranquilo. A gente ainda vai preparar ainda. Então, João capítulo 8, versículo 32. Para quem quiser abrir, João capítulo 8, versículo 32... Diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, o conhecimento ele liberta. O conhecimento na sua família vai salvar a sua família, o casamento do seu, o conhecimento do seu casamento vai salvar o seu casamento, o conhecimento na sua empresa vai salvar a sua empresa, o conhecimento vai libertar você de uma situação que você está passando, acredite nisso. Precisamos sim comprar conhecimento. Comprar conhecimento com os nossos recursos, irmão. Precisamos comprar conhecimento com o nosso tempo. Precisamos comprar conhecimento com ter a humildade de sentar numa cadeira e aprender. Muitos querem levantar e ensinar. Mas a gente precisa ter a humildade de sentar e aprender, porque até Jesus sentou e aprendeu. Então, algo que eu quero trazer aqui para vocês é sobre essa importância. E nós vivemos uma resistência muito grande quando nós falamos assim, irmãos, eu não sei vocês, mas nós vivemos numa região lá que financeiramente, posso considerar, pobre. E a pior pobreza não é a pobreza de dinheiro. A pior pobreza que nós enfrentamos lá é a de mentalidade daquele povo, que se sente imerecedor. Imerecedor. Vocês bebem de uma fonte que é do favor de Deus, que é o favor imerecido de Deus, é a graça. E a pior pobreza que tem é a pobreza de mentalidade. É a pobreza quando você acha que você não pode, é a pobreza que você acha que seu filho não merece, é a pobreza que você acha que a sua família nunca vai chegar em mesas grandes. Irmãos, nosso povo é o povo mais forte dessa terra, a nossa descendência, ela é chamada a uma prosperidade que é muito além de finanças. Não estou falando de financeiro aqui, é uma delas, porque financeiramente Deus quer dar. O que é financeiro? O que é dinheiro? Se não é arma na nossa mão, se não é poder na nossa mão, pastor do céu, quando o senhor fala assim, que o mamon, eu falei, uau, com o Diogo, quando o senhor falou isso, o mamon é, o mamon decide, até quantos filhos você vai ter, meu Deus, isso precisa surgir dentro de nós, um olhar de falar, não aceito isso na minha vida, será que o meu financeiro vai determinar a quantidade de filhos que eu vou ter? Porque muitos, é assim, realmente, pastor, não, as condições estão difíceis, as condições não estão favoráveis. Eu quero declarar na sua vida, meu irmão, que você não viva mais nenhum dia da sua vida sob condição, mas viva sobre decisão, porque Deus está chamando um povo para sair da tua tenda, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e você será uma bênção. Quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Abraão, significa pai de um povo. Abraão, significa Deus de um, pai de um povo. Depois Deus chama Abraão, que significa pai de um grande povo. Irmão, eu declaro que a sua família seja grande. Eu declaro que a sua casa, o seu celeiro seja grande. Recebe se você quiser. Declaro que as suas finanças sejam grandes. Eita, agora ouviu até o povo da praça, agora olhou para cá. Eu declaro que o seu celeiro seja grande. Eu declaro que a sua geração seja grande. Declaro que a sua geração seja tão grande que você vai ter que chegar na igreja de Kombi, meu irmão. Eu amo Kombi. Meu pai tinha uma Kombi, irmãos. Eu colocava os jovens ali dentro. passava na rótula, eles nunca mais esqueciam. Eu dava umas 9 voltas na rótula com aquela Kombi. Porque o meu discipulador fez isso certa vez comigo. Gostei? Não. Achei o máximo. Nunca mais esqueci. Se eu estou falando nesse lugar aqui hoje, sobre pais presentes, filhos fortes, que é o tema do que nós vamos falar aqui hoje, pais presentes, filhos fortes, é porque certamente eu tive um pai presente. E não necessariamente estou falando de um pai biológico. Eu estou falando de um pai espiritual. E mesmo se você não tiver um pai natural, um pai espiritual, quero falar para você, porque eu acho que vocês têm um paizão aqui. Paizão Marcelo. Mesmo se você sentindo no seu coração, não tem. O Senhor é o seu pai. A palavra do Senhor fala assim: pode um pai ou uma mãe se esquecer de seu filho, mas eu jamais me esquecerei de você. Tem gente aqui nessa noite que eu quero declarar. Quero declarar um ambiente aqui que você vai ser liberto de orfandade. Quero declarar sobre sua vida. Se algum dia você se sentiu abandonado, rejeitado, excluído, deixado de lado, esquecido pela sua família, por quem talvez mais deveria te dar atenção, te dar 15 minutos do dia, mas não foi capaz de te dar 15 minutos. Quero declarar cura sobre seu coração nessa noite. Sabe por quê? Porque o que eu mais vejo, mais o Diogo, é a nossa comunidade. Quando eu falo nossa comunidade, é a comunidade da plataforma Dynamis. Pais terem 15 minutos com seus filhos, todos os dias. Está acompanhando lá, pastora? Está vendo a quantidade de fotos? A gente tem recebido testemunhos de mães que estão chegando assim, ó, colocando lá: meu marido hoje foi sair de casa, foi me dar um beijo e falou assim: meu amor, muito obrigado por tudo que você tem feito pela nossa família. Esse pai não tirava 15 minutos com seus filhos. A gente tem foto mostrando e comprovando, testificando, que esse pai agora tem momento de mesa com seus filhos. Estávamos hoje mais cedo falando sobre uma realidade que muitas famílias passam, e essa é a realidade. Tem famílias que passam tanta dificuldade que ter 15 minutos de mesa é luxo. Tem gente que não tem nem mesa em casa. Como que vai ter? Tem gente que pega o prato de comida e vai, não para a mesa, vai para frente da televisão. Talvez eu possa estar falando com alguns de vocês aqui hoje. E eu quero chamar uma atenção para os pais, homens. Você é o líder sacerdote da sua casa. Oséias 4,6 virou para quem falou assim, ó: sacerdote, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. O povo perece pela falta do conhecimento. Mas é muitas vezes por olhar e falar assim: eu preciso ter 15 minutos com os meus filhos? Não, você não precisa não, irmão. Você pode. Fala assim comigo: eu não preciso ter filhos fortes. Fala assim comigo: eu posso ter filhos fortes, sendo presente. Acabou. Irmãos, se nós formos presentes, e quando nós falamos 15 minutos todos os dias, diário, nós estamos no meio de um desafio de 21 dias, é muito massa a gente ver os pais tirando foto com os filhos. Eu tenho um filho, o nome dele é Estevão, ele tem 1 ano e 10 meses. Quem aqui, gente, acha que o seu filho não te escuta? Levanta a mão. Eu falo pro meu filho não me escuta. Eu acho que eu tô sozinho nessa, porque às vezes eu falo pro meu filho. Se às vezes você é pai e sente que seu filho não te escuta, eu tenho um de 1 ano e 10 meses lá, mas eu acho que ele também não me escuta muito bem não. Eu acho que o parafuso veio meio solto. Mas eu sei que ele me ouve quando eu olho para ele. Tem muitos filhos aqui que gostariam de ser escutados com seu pai, não com os ouvidos aqui, ó, mas com os olhos. Está me entendendo ou não? Ser visto, ser percebido. Talvez você, pai, está trabalhando. E há algo que na cidade de São Paulo, essa cidade que não dorme, essa cidade que não para, e que talvez muitas vezes não descansa, eu quero declarar: pare um pouco e tire um tempo com os seus. Você é o maior responsável pelo sucesso da sua família e da sua casa. Eu quero declarar que se você não veio de uma grande família vai vir de você. Se você não veio de uma família que talvez te dá orgulho, se você não teve um pai ou uma mãe referência, seja você esse. Uma grande família vai vir de você. E a gente enfrenta uma resistência tão grande em relação a investir em conhecimento, irmãos, que recentemente a gente fez um investimento para uma comunidade a gente ofertou 40 treinamentos gratuitos para eles. 40 treinamentos gratuitos. O pai não precisava pagar nada. Eu pergunto para vocês, isso deixa meu coração indignado, para não falar outra coisa. Eu te pergunto, de 40 pais, quantos pais você acha que compareceu na reunião? Nosso time não tinha cobrado nada. A gente faz até hoje reuniões individuais com cada filho. Quero te perguntar, quantos filhos você acha que apareceu com seus pais? Será que 80%? Será que 50%? Seria bom. Será que 30%? 20%? 5 pais apareceram. Eu pergunto, aonde que estavam esses pais? Salmos fala, nós não omitiremos dos nossos filhos os maravilhosos feitos que o Senhor tem feito pela nossa geração. Muitos pais estão escondendo dos seus filhos. Você que é pai, não esconda as bênçãos que Deus tem feito na sua vida, na sua família, para o seu filho. Não esconda. Não esconda ele de vir na igreja. Não esconda ele de ir para a célula. Não esconda ele de ter acesso a um treinamento que pode mudar a vida dele. Não esconda. Irmãos, eu fiquei indignado. Só que essa indignação, ela tem que virar alguma coisa. Porque ali estava sendo gerado um movimento. Um movimento que eu acredito que apareceu na terra, mas que foi gerado no coração de Deus. E essa é a confirmação de uma palavra. Malaquias capítulo 4, versículo 6. E nos últimos dias. Receba isso aqui, irmão. E nos últimos dias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero te perguntar, qual que é o primeiro movimento que acontece aqui, irmãos? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Não me importa saber quando é que o Estevão ele vai se converter ao meu coração, mas importa de que o meu coração já está convertido para o coração do meu filho. De olhar, de perceber, de colocar ele na mesa, de sentar com ele na mesa. Oh, irmãos, tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que não tem preço, tem valor. Eu sei que muitos pais trabalham muito, e nós queremos agradecer a vocês, pais, honrar vocês, homens. Uma salva de palmas para os homens dessa igreja. Os homens trabalham muito, as mulheres Muitas também trabalham. A mulher que não precisa trabalhar, ela realmente é privilegiada. E vocês não poderiam, talvez, viver coisa melhor do que viver para a família de vocês. O negócio é que o mundo nos provou o contrário. O mundo entrou num lugar de professor e foi ensinar para a igreja o que deveria ser. Como que deve uma mulher agir? Porque hoje quando a gente fala, olha isso, talvez isso mexa com o seu coração. Mas quando a gente fala de uma mulher se submeter ao seu marido, a gente está falando de Cristo ter o coração da igreja na sua mão, e das mulheres converterem o coração aos seus esposos, e Cristo, a igreja converteu o seu coração, a igreja converteu o seu coração a Cristo. Malaquias 4:6 reforça o que nós devemos fazer como pais. Se você é pai, esse é um chamado para você. Você pode até correr, você pode até fugir disso, mas eu quero te lembrar que essa conta uma hora vai chegar. Porque a criminalidade, os filhos, eles não acessam a criminalidade por falta de educação, porque você conhece muita gente aí que se estudou, mas que virou bandido, que virou criminoso. Mas você vê muitos filhos que não tiveram pais presentes em casa. E que, por isso, se tornaram criminosos. Olha esse dado. Isso aqui é um dado feito através de uma escola brasileira voltada para famílias, e eles colocaram esses dados como estatística. Olha a presença paterna aqui, ó. 71% dos jovens que largam os estudos não tem pai em casa. 63% dos jovens que se suicidam não tem pai em casa. 90% das crianças de rua não tem pai em casa. 85% das crianças com desordens de comportamento não tem pai em casa. E muitas vezes, o pior é quando o pior não é nem quando seu pai morreu, é quando seu pai está vivo. E tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Seu pai está vivo, mas ele está ausente. É pior do que quando o pai morreu, que é uma justificativa até mais aceita na cabeça das crianças. Virou estrelinha. Então eu estou aqui para compartilhar algo com vocês, de que algo nos indigna e nos queima o coração. Eu sou humano e às vezes meu coração ferve. Meu coração fica indignado. E às vezes eu falo, Deus, o que eu preciso fazer? Só que eu estou vendo esse movimento acontecer. Vamos lá. 81% dos estupradores não tinham pai em casa. 85% dos presos jovens não têm pai em casa. 71% das grávidas adolescentes não têm pai em casa. Se houver um pai em casa, diminui em 40% a chance de repetir de ano na escola. Se houver um pai em casa, diminui em 70% a chance de largar os estudos. Tudo isso porque tem homem ali dentro. Tudo isso porque tem um sacerdote ali dentro que não negligenciou a sua posição. Eu quero vir aqui nessa noite ativar você, pai, e você, mãe. Tem muita panha aqui que teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mas isso sobrecarregou vocês. Vocês não precisam carregar esse fardo. Sejam mães. Você não precisa carregar o fardo de ser pai, porque você não é homem. E a presença de nossos pais é importantíssima na vida dos nossos filhos. Então eu quero declarar duas coisas aqui nessa noite. Pais, é hora do seu coração reviver e se voltar para o seu filho. E você, quando for pai, quando for mãe, jovem, volte o seu coração para o seu filho. Às vezes vocês olham assim, poxa, eu gostaria que meu pai estivesse aqui ouvindo isso, né? Às vezes eu gostaria que meu pai estivesse, tipo, me desse tempo, olhasse para mim. Eu não posso falar com o seu pai. Não posso. Mas eu posso falar com você. Porque tem pais que a gente aprende. Tem pais que... Todo tipo de pai eu aprendo. Tem pais aqui nessa noite que eu aprendo o que fazer. E tem pais aqui nessa noite que a gente aprende a não repetir as mesmas coisas. Não é verdade? Tem pais que você conhece que, cara, esse é o pai massa, eu preciso replicar isso. Teve algum homem ou mulher que te inspirou a você construir a sua família? Eu tive. Teve ou não, irmão? Teve alguém que te inspirou você a construir a sua casa, a sua família? Um excelente exemplo. Teve algum pai ou alguma mãe que te inspirou também a não ser igual? Eu quero te fazer uma pergunta, pai. Qual dessas referências você quer se tornar para o seu filho? A referência que ele olha e fala assim, cara, eu quero ser isso aí. Eu quero ser além do papai. E não é olhar e falar, eu quero ser 50% do que meu pai é. Porque se a gente chegar e falar isso toda vez, irmão, a gente vai chegar lá no átomo, pastor. Porque 50% falar. Aí a outra geração, 50% já virou 25%. Já 12,5%. Só está diminuindo esse negócio, por isso que a gente está chegando nesse caos. Porque uma geração precisa ser maior do que a outra. Os seus filhos precisam ser maior do que você. Pai, mãe, o seu filho precisa subir em cima do seu ombro para enxergar mais alto. Tem uma frase de um homem, Isaac Newton, não é profeta não. Ele fala assim, se eu conseguir enxergar mais longe, é porque eu estive apoiado sobre ombros de gigantes. E agora eu falei do meu discipulador, hoje ele não está mais na igreja. Ele decidiu cuidar da vida dele, dos negócios dele. Decidiu passar uma vida... e se tornar caminhoneiro. E o meu discipulador, ele foi um dos homens que mais impactou a minha vida. Eu amava estar perto daquele cara. Aquele cara era um pai para mim. Talvez você reconheça essa posição no seu patrão, no seu pastor, no seu líder, ou no seu próprio pai. Mas tem alguém que muitas vezes se destaca em ser esse papel na nossa vida. E o meu líder Paulo, que eu sempre gosto de reforçar, de honrar, ele me tratou como filho. E se eu pude enxergar mais longe, irmãos, é porque eu estive apoiado sobre os ombros dele. E eu também falo do meu pai, Jailson. Um negão careca. Que me ensinou como ser homem, mas não me ensinou muitas coisas. E que está tudo bem. Ele me entregou o melhor que ele tinha. nas condições que ele tinha. E minha mãe Luzilene, que desde muito jovem já me chamava para a igreja, eu falava, eu prefiro ir para o bar com meu pai. Meu pai ia para o bar, minha mãe ia para a igreja. Até que um dia Deus colocou no meu coração, pela insistência da minha mãe, mulheres, vocês têm uma posição importantíssima. Joquebede teve um papel importantíssimo para que Moisés chegasse no palácio. Vocês guardam seus filhos, vocês protegem os seus filhos. Não precisa super proteger, tá? Mas vocês guardam e acolhem seus filhos. E homem? Homem treina. Homem prepara o filho para a guerra. As filhas, né? Eu sonho ser pai de uma menina. Já tenho nome para os meus filhos, tá, irmãos? O nome do Estevão a minha mulher arrumou. Gostei, tá aprovado. Quando a gente se conheceu, ela tinha 12 anos, eu tinha 15 anos. A gente começou ali a conversar, papo vai, papo vem. Tem vontade de ter filhos? Tem. Qual que é o nome que você pensa? Estevão. E eu queria Esther. Aí a gente já criou Estela, Stephanie, Estéfano, este aqui, este ali, Spartan. Eu quero ser seu concorrente, meu senhor. Tem uma Kombi, olha só, tá vendo? Eu vou ter uma Van Master. Irmãos, eu preciso me adiantar. Eu quero deixar para vocês, primeiramente, esse primeiro chamado. Pai, é hora de você voltar o seu coração pro seu filho. Quantos aqui estão entendendo essa palavra de hoje? Ponto número 2. Profecia. Eu quero liberar aqui nessa noite. Deus quer liberar uma... Olha só, irmãos, o que eu vou falar. Eu sei que o que eu vou falar aqui tem gente que vai resistir. Mas eu vou liberar. Eu quero liberar essa profecia. Deus quer te dar uma unção de muitos filhos. Muitos filhos. Eu declaro nessa noite uma porção de ter muitos filhos. E muitos filhos. E muitos filhos. Eu falo biologicamente. E eu também falo espiritualmente. Você terá muitos filhos, você será um pai de uma grande multidão. Existe uma passagem em 1 Samuel, e aqui a gente encaminha já para uma mensagem que eu quero deixar bem pontual no seu coração. 1 Samuel capítulo 17, teve um homem aqui de Deus, quantos aqui conhecem o Léo Fonseca? Homem de Deus, aquele irmão. Um dia a gente conversando e a gente falando sobre isso, e o Léo soltou algo. Meu Deus do céu, eu preciso pegar isso. E aí, meu irmão, depois daquele dia, acabou. Aí eu já estou falando isso para todo mundo, eu vim aqui compartilhar esse negócio também. Nós estávamos conversando e algo foi gerado ali daquela conversa. A gente estava em um papo e eu sinto que nasceu um mover daquilo que ele falou. Olha isso, 1 Samuel capítulo 17 diz assim. Aqui é o relato onde Davi, ele estava se preparando para lutar contra quem? Golias. E aí capítulo 17 fala assim, ó, versículo 55. 1 Samuel 17:55. Se você quiser colocar, coloque. Porque você vai até marcar depois para você estudar isso, pai. Porque eu desejo que você seja esse pai do versículo. Olha lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 55 diz assim. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército. Abner, quem é o pai desse rapaz? Meu Deus do céu. Continua dizendo assim, não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou, quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu, eu sou filho de Jessé, que vive em Belém. Eu quero declarar sobre sua vida, pai, que um dia vão perguntar, quem foi o seu pai, para o seu filho? Eu preciso conhecer quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem te treinou, quem te gerou, quem te instruiu, quem te deu direções, meu jovem, quem te preparou para sentar na mesa de gigantes, porque a nossa mesa é apenas uma preparação para outras mesas maiores que Deus vai colocar os nossos filhos, irmãos. A nossa mesa é a preparação. É lá onde você corrige seu filho. É lá onde você fala, meu filho, come com a boca fechada. Ou onde você olha para o seu filho, onde você tira o celular da mesa. Quero declarar sobre vocês, comece a tirar o celular da mesa. Está vendo o celular em cima da mesa ali, irmão? Coloca no bolso. Deixa lá em cima da pia. Guarda ele. Mas não deixa ele em cima da mesa. Porque é tentador a gente tirar os olhos daquilo que realmente importa, que é aquele momento. Então, Saul, rei de Israel, estava perguntando: meu jovem, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Quem te treinou? Como assim um jovem que acabou de sair daqui franzino? Saul olhou para Davi e falou assim: Davi, você vai lutar com o quê, meu filho? Deixa eu te dar as minhas armaduras. Davi tentou colocar, era pesado demais para ele. Não dava para ele carregar, era um fardo pesado. Mas Davi olhou e falou assim: eu vou com aquilo que Deus já me entregou. Irmão, foi lá, pegou uma funda e três pedrinhas, resolveu o problema. Porque ele tinha coragem. Que muitas vezes o seu filho só vai aprender a ter coragem com a sua presença, pai. E se não tem a presença do pai, ensine também a coragem, mãe. Porque nós vamos encorajar os nossos filhos: meu filho, você pode. Meu filho, você pode voar muito mais longe que o papai. Meu filho, você vai muito mais longe que a mamãe. Meu filho, você vai chegar em mesas maiores, eu preciso te preparar. Meu filho, você é inteligente demais para essa escola. E mesmo seu filho ter problema na escola, na sala de aula, uma coisa que a gente fala lá, né, Diogo? Tem uma aula que a gente compartilha com os pais, que é reforço versus aulas avançadas. Às vezes seu filho está tendo dificuldade. Quando você fala reforço, você está falando para ele assim: meu filho, vamos para o reforço. Eu quero saber se tem um filho que gosta de ir para o reforço. Dias para trás teve uma mãe que me falou assim: não, meu filho virou, vamos, meu filhão, vamos, ela falando para ele, vamos, filhão, vamos para o reforço que vai ser muito bom. Aí ele: ai, lá vamos nós para o manicômio. Troca essa palavrinha reforço por estudo avançado para você ver. Meu filho, mesmo que ele tenha dificuldades, tá? A gente está notando que a sua inteligência é fora do comum. Você não precisa falar se é para baixo ou se é para mais, tá bom? Irmão, filho, você é diferenciado, cara. Tudo muda a palavra, tá entendendo? Tô precisando te colocar numa escola de reforço. Vai que eu tenho um Einstein aqui dentro, eu não tô sabendo. Vai que eu tenho um gênio aqui dentro, eu não tô sabendo. Aquele menino, ele vai encorpar um gigante dentro dele. Ele vai falar assim: meu Deus, bora, papai, eu quero desafio. Se tem uma coisa que jovem gosta, é de desafio. Jovens gostam, amam desafios. Quando você desafia ele, se o jovem fala assim: ah, eu não gosto de competitividade, é porque ele não aprendeu com o pai, com a mãe, o valor de você competir de forma saudável. Então, algo que eu quero deixar para vocês aqui: quando Saul virou para Davi e falou assim: filho, quem é o seu pai? Davi falou: Jessé, que vive lá em Belém. Saul queria conhecer quem era o pai dele. Muitos, eu declaro, eu honestamente, eu quero viver uma vida onde as pessoas, eu não vou esperar nisso, mas se algum dia alguém virar para mim e falar assim: Yuri, parabéns pelo treinamento do seu filho. Yuri, você criou e treinou um grande líder. Porque os pais não ficam orgulhosos quando falam do seu filho? Fala a verdade, pai. Depois que o Estevão apareceu na minha vida, irmãos, eu posso mostrar para você aqui, ó. Eu abro a minha câmera, vai aparecer assim, armazenamento cheio. Só tem foto e vídeo do Estevão. Porque ele é orgulho. Filhos são herança do Senhor. Assim como flechas na mão do soldado valente são seus filhos. Seu filho é uma flecha. Está na hora de você lançar ele. Só que tem muita flecha torta, desamolada. Tem muita flecha sem ser lapidada, não tem? E aí, certa vez, eu falei isso com a pastora Alessandra. Falei: pastora, meu Deus. Yuri, isso foi forte que ela falou para mim. Eu nunca mais esqueci, pastora. A senhora falou assim, ó: eu luto com esse espírito há anos. Talvez você já viu seu pastor chegar aqui em cima e falar diversas vezes: invista no seu filho, invista na sua família, invista nisso, invista na sua casa, invista no seu casamento. Tem culto para casais aqui, sim ou não? Tem muitos casais que não participam, não é? Hã? De filhos também, treinamento de filhos. A gente faz treinamento, gente, até para pilotar uma empilhadeira. Nada contra quem pilota empilhadeira. Mas a gente não faz um treinamento básico para ensinar os nossos filhos a como serem homens e mulheres nessa geração. A como se portar. Nós não fazemos, nós não estudamos. Meu sonho seria se no nascimento do Estevão viesse um papel que é o manual de treinamento de filhos. Não vem. Eu investi em treinamento para cuidar do meu filho. Cuidados com recém-nascido. Você já ouviu falar nesse curso, irmão? Quem é que já ouviu falar? Cuidados com recém-nascido, treinamento. Fui lá e fiz esse negócio. O que que aconteceu? Vou falar um negócio para você. Fui criticado, recebi pedrado. Teve gente que falou assim: ah, mas é porque vocês querem aprender esse negócio? Vocês não confiam no nosso conhecimento? Não, posso até confiar, não confio no que eu tenho de conhecimento, porque é pouco. Se eu tenho pouco conhecimento, eu vou investir em conhecimento. Fui lá, investi, paguei. Cuidado com o recém-nascido. E a minha esposa também fez os primeiros momentos de amamentação com o filho. A golden hour. Momento de ouro. Então, eu quero... E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. É hora de você se consagrar. Ser consagrado para essa missão que Deus te deu. Irmão, Deus chamou todos nós para nós multiplicarmos e enchermos a terra. Não foi só alguns, tá? Senão a gente vai ficar se achando. Você viu o jeito que ele levantou a mão? Tem gente que fala assim: mas Yuri, você vai ter que ter muito dinheiro para você ter 7 filhos. Tudo bem? Teve uma pessoa que falou assim: desse jeito, você vai ter que ter dinheiro igual o Mário, que é um parente nosso, que ele é técnico de aviões, ele constrói aviões. Aí você pode ficar tranquilo que ele vai cuidar do nosso avião. Irmãos, é hora de você levantar uma geração. Hoje será o dia desse levante, eu declaro, na sua vida. Chegou a hora de você se levantar. Eu quero chamar você. Chegou a hora de você realmente dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E quem irá por nós? A quem enviarei, pastor? Pastor, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Confesso para vocês que eu pulo da cama quando eu vou acordar. E a Tainara já me falou: cuidado com isso daí, perigoso. AVC. Eu sou apaixonado em conseguir levantar e poder levantar, através do poder que Deus colocou dentro de mim, uma nova geração. Poder servir as novas gerações. E eu queria compartilhar hoje, nessa noite aqui com você, isso. Do que está acontecendo pelo Brasil. Vocês estão no centro do Brasil. Nós temos muitas famílias que são de São Paulo, às vezes não conseguiram vir. Posso falar um negócio para vocês? Nós estamos aqui porque uma comunidade acreditou nesse projeto e financiou esse projeto, colocando dinheiro. Uma comunidade falou assim: eu acredito, eu vou investir pela fé. Não temos jogo. Não é uma igreja não, tá, gente? Às vezes a gente faz reuniões com pais, lá parece um culto mesmo. Eu vou falando algumas coisas, os irmãos: amém. Mas é uma escola. O povo: glória a Deus. E o povo vai mandando os versículos lá embaixo. Então, é hora de você se consagrar. Eu gostaria... Meu momento está encerrando. Passa tão rápido. Mas eu, de fato, eu queria te lembrar, pai, da importância da sua presença. E quando a gente fala presença, não é você viver para o seu filho, porque vai chegar uma hora que ele vai, ó, partir. Quero corte, pai. Quero casar. Vai chegar uma hora que o ninho vai ficar vazio. E o que vai ficar? O que vai ficar é o que você construiu nele. Porque tem pai que vai deixar herança e tem pai que vai deixar legado. Eu não me importo de deixar herança para o Estevão. Quero deixar. Mas eu quero deixar legado. Porque herança você deixa para ele. Para o seu filho. Herança você deixa para. E legado você deixa nele. Dentro dele. Herança alguém pode roubar. Traça e ferrugem consome. Mas legado não. Legado não. Então, eu de fato gostaria apenas de compartilhar isso aqui com vocês. A gente recebeu a liberação aqui do pastor. Eu gostaria de chamar alguns pais aqui, que são pais que vivem isso conosco, né? Eu gostaria de chamar aqui a Daniela e o Edson. Eu gostaria de chamar aqui também o Jonas e a Melissa. Melissa está lá embaixo? Me mandaram recentemente o vídeo da Letícia, a filha da Daniela. E eu olhei e falei assim, meu Deus, cara, essa menina está pronta para a guerra. Ela ministrando aqui de um lado para o outro, poderosíssimo. Então eu gostaria de 2 minutinhos, porque o nosso tempo está acabando, vocês compartilharem. Não é sobre a Dynamis isso aqui, gente. Esquece Dynamis. Estou aqui para compartilhar de empresa, não. Eu quero compartilhar com vocês qual que é a importância de uma mãe presente e de um pai presente. E da diferença que quando você investe na vida do seu filho, tem mudanças.
Boa noite, a graça e a paz. Irmãos, antes de pensar no investimento que nós fazemos na nossa filha Letícia, né, nós temos o Lucas e o Caio também, nós investimos neles. Nós temos o investimento dos nossos pastores, Alessandro e Marcelo, né? Nós viemos de um contexto de família bem agitado, né, pastora? E nós decidimos tomar algumas posições, né? E uma delas é exatamente em relação ao investimento dos nossos filhos, né? Investimos desde pequenininha, a Letícia está na igreja, nós levamos ela nos Radicais Kids, nem andava muito bem, já estava na salinha, né? Nós decidimos, o meu marido, para quem não sabe, ele trabalhou com os Radicais Kids, ele foi professor, na salinha, né, junto comigo, e nós decidimos investir na escola da Letícia. E quando veio essa oportunidade para nós fazermos o curso, né, que foi lá no Imersão, né, que foi divulgado, na capacitação, né, nós fizemos uma reunião com o Yuri, ele explicou para nós, e ele nos trouxe uma visão daquilo que era importante para a Letícia nesse momento como adolescente, pré-adolescente, né, adolescente. E ela já terminou um módulo. Eu falo módulo, ela fala, não, mãe, não é módulo. Mas é o de inteligência, um treinamento de inteligência emocional, que ela quis começar por esse módulo, né? Esse treinamento. E eu estava falando pro Yuri, né? Que ela está passando por algumas questões na escola. E eu falei que se fosse eu já tinha estapeado metade da sala. Hoje. Mas na idade dela eu não teria essa capacidade de desenvolver o que ela tem desenvolvido com as crianças. É óbvio que ela tem também investimento na nossa igreja, com os líderes dela, mas ela aprendeu algumas coisas que ela tem aplicado. Agora ela começou o curso de empreendedorismo, já fez uma conta no enjoei.com, falou, mãe, eu vou vender minhas roupas. E assim, investir nos nossos filhos, gente, não é dinheiro jogado fora, não. É difícil, nós gastamos bastante, né? Mas nós vamos colher os frutos, né? E o investimento, muitas vezes a igreja dá esse investimento para nós. Nós fizemos todos os cursos, né, amor? Todos os cursos nós participamos. E se precisar, nós damos treinamento, mas nós temos uma visão muito além daquilo que a gente já vê os nossos filhos recebendo esse investimento.
Boa noite, irmãos, a paz. Quero ser breve, né? Queria começar agradecendo ao pastor Yuri pela oportunidade, né, de estar nos abençoando aqui com esse conteúdo tão precioso. E dizer que nós somos agraciados, né, por Deus, de fazer parte da igreja no qual nós estamos inseridos. E tudo aquilo que nós precisamos, nós temos, né, todo o suporte, tudo aquilo que a gente precisa para ser bons pais, nós recebemos da nossa igreja e nós né, agradecemos aos nossos pastores, nossos líderes. Então, né, tudo isso, de fato, a gente vê na prática, no dia a dia, o retorno que nós temos. Mas sempre é muito importante nós investirmos também em conhecimento, em algo que venha a agregar, além daquilo que nós recebemos na igreja. E esse treinamento que a nossa filha tem feito, né, tem acrescentado muito a vida dela, né, então muitas vezes a gente consegue acompanhar algum conteúdo que ela está ali, né, participando. Esses dias eu até vi do Diogo, né, do empreendedorismo, ela estava fazendo aula, eu fiz junto com ela, né, queria te agradecer, uma bênção, né, que Deus possa te retribuir tudo aquilo que você tem feito. E de fato, irmãos, né, é um investimento que é muito precioso. E isso vai te ajudar muito nas batalhas que nós temos no dia a dia, nas nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer para agregar no conhecimento, né, que seja algo que proteja a vida dos nossos filhos, nós devemos fazer. E mais uma vez, muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, né, e tudo aquilo que você tem feito por nós. Amém?
Amém. Quantos testemunhos. Bom, tem uma frase que fala assim: a melhor maneira de nós prevermos o nosso futuro é nós criarmos ele. Então, óbvio que nós que estamos aqui, nós somos crentes, né? E a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então, nós já temos isso, né? Aquele que teme o Senhor, ele é sábio. Mas tem outras ferramentas que nós precisamos, né? E como é precioso tudo isso que os nossos filhos estão aprendendo. Eu fui aprender isso, irmãos, na faculdade, numa pós-graduação. Minha filha tem 13 anos, já está aprendendo, também criou uma conta no Enjoei, que eu não sei nem mexer, está vendendo roupa, o pai que o diga, que leva lá no correio, né? E o João Pedro, né? Óbvio que nós, como pais, nós queremos que os nossos filhos vá além de nós. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, né? E o João Pedro, esses dias, ele nos surpreendeu, né? Ele tem 16 anos apenas e ele não precisa trabalhar para estudar, né? Essa é a realidade que ele tem, não é a realidade de muitos, mas ele tem essa realidade, né? E eu falei algo para ele, eu falei assim: filho, né, a sua pastora é empreendedora, é uma empresária, né, e ela quer investir, né, em algumas pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas. E aí eu fui embora, né, é um conteúdo riquíssimo, é aquilo que ela faz, aquilo que ela ensina. Eu fui embora e aí eu cheguei, ele falou: mãe, eu liguei para a pastora, perguntei para ela se eu podia ir, se eu poderia trabalhar para ela. Né? E aí ele está sendo investido, já participou de mentorias, de prospecção de vendas, né? Então isso foi algo que alegrou muito meu coração, porque veja a ousadia dele, veja onde ele está com 16 anos, e assim, é algo que ele não precisa fazer hoje. Então eu fiquei muito feliz, e isso foi por quê? Porque ele aprendeu. Ele tem aprendido, ele tem sido investido e ele está com essa mentalidade, né? E eu quero falar algo para vocês, irmãos. Talvez você ache que essa distância é muito longe para você, porque talvez você não teve isso. Você não recebeu isso dos seus pais. Então você acha que isso não é necessário, porque isso é uma questão de mentalidade. Ou você acha que o valor é muito alto e também não é para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, é para todos. É para todos. E fora as ferramentas espirituais que os nossos filhos têm, nós fomos numa palestra e nós ouvimos também de um palestrante super famoso, que tem mais de 10 milhões de seguidores, ele disse algo, Yuri. Ele falou assim: tem duas coisas que ninguém tira de você. Uma é Deus, Deus no centro da sua vida, ninguém vai tirar de você. E a segunda são suas competências. Se você tiver Jesus e competências, você não fica sem trabalhar. E mais, aqui nós estamos sendo investidos, só que você, com conhecimento, com competência na casa de Deus, você é um instrumento muito mais poderoso. Com certeza, você vai ser uma flecha que vai muito mais alto, tendo conhecimento espiritual e essas competências, estratégias, insights, né? Então, Obrigada, pastora, por aceitar meu filho, né, que tem 16 anos. Eu já falo, filho, você, óbvio que o meu desejo do Jonas é que ele seja um homem de Deus. É óbvio, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas isso ele já é, e ele vai ser. Mas eu falo, você é um empreendedor, filho, você é o novo empresário dessa casa. E eu vejo que ele está diferente. Né, ele está evoluindo, mais responsável, está crescendo, porque foi uma semente que foi plantada. E nós temos a oportunidade de transformar o mundo com essa geração. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Obrigada, pastora, que falou. Né, e ela trouxe assim com tanta vida, com tanta verdade, e nós te procuramos. Muito obrigada pelo investimento, por esse coração e da sua equipe. Em investir.
Amém. Olá, meu nome é Jonas, sei que está gravando ali, por isso eu estou falando meu nome. Então, eu quero honrar o meu pai nessa hora. Eu sou filho de pastor, nasci em um lar cristão, sou um privilegiado, amém? E a história do meu pai é muito bonita. Meu pai, ele tinha, só me engano, 7 outros irmãos. E ele foi um dos únicos que nasceram no Brasil. Eu sou filho de avós espanhóis que vieram para o Brasil. Meu pai vestiu o primeiro calçado aos 14 anos de idade. E meu pai nunca estudou. Ele não tinha o conhecimento vindo da escola. Ele era um autodidata. Ele fazia contas complexas de cabeça. Meu pai era um grande negociador. Meu pai comprava e vendia fazendas. Então eu posso dizer que ele foi um vencedor. Além disso, ele tinha o coração disposto a investir no reino. Eu mesmo já vi ele vender sítios para construir igrejas. Eu fui investido pelo meu pai. Certamente eu carrego um legado dele. Quando eu vim para São Paulo, com a convicção de que era aqui o meu chamado, embora meu pai pudesse me dar tudo, eu escolhi correr, trilhar um caminho diferente. Eu poderia ter ficado lá, ser sitiante, fazendeiro, mas eu escolhi ser advogado na grande capital. Então aqui, eu lembro que em 2001, eu vim com R$180 no bolso, mais nada. E olha só o que o Senhor tem feito na minha vida, se não é a graça do Senhor e o legado que meu pai imprimiu em mim. Então eu quero honrar a vida do meu pai. E eu tenho procurado fazer isso com os meus filhos. Invisto na vida deles. Eu não vejo nada que é caro, que não vale a pena. Meu pai me ensinou que eu posso ser muito maior que ele. Eu acho difícil, mas eu desejo cumprir esse desejo dele. E eu desejo a mesma coisa para os meus filhos, que eles vão muito além. Eu vejo eles como flechas. E como flechas, eu sou o arco. Não importa o quanto eu tenha aqui, ser esticado, contorcido, para que ele vá mais longe. Essa é a minha alegria, vê-los prosperar, avançar. E é um privilégio poder fazer parte também daquilo que você tem ensinado aos filhos. E, embora não seja esse o alvo, se você tiver a oportunidade de inserir seu filho no colégio, vale a pena. Amém? Quero agradecer cada um dos irmãos. Deus abençoe vocês.
Aleluia. Se você estiver vendo esse microfone aqui, é porque a gente vai fazer um documentário e eu quero que a Igreja Videira apareça. Amém? Se não aparecer, é culpa do Jotinho que tá aqui, tá bom? Cada um dá um cascudo, tá bom. Brincadeiras à parte, já está na hora de nós encerrarmos. Eu gostaria de pedir 5 minutinhos. Será que é possível, pastor? Quem que me dá 5 minutinhos, irmãos? 5, 10, 15, 20. Aleluia! Pronto, resolvemos. Bom, eu quero fazer um chamado para você. Peço para que, por gentileza, a equipe da mídia possa colocar, por gentileza, aquela imagem. Ótimo. Se você quer fazer parte desse chamado, Yuri, eu não sou pai, mas Deus tem te chamado para você ser. Eu sou jovem, eu quero ser mãe. Quando eu falo pai, não é apenas a figura masculina, mas é as duas figuras. Pai e mãe, pais presentes, os filhos são fortes. Se você quer ter uma geração forte, se você quer ser, quer ter uma geração como a de Abraão, uma geração grande, eu convido você, experimente, lê esse QR Code. Pega o seu celular, abra a sua câmera e lê esse QR Code. Tem algumas pessoas que já leram. Yuri, o que é isso? Esse é um treinamento que para a igreja, gratuito. Para vocês vai ser gratuito. Eu gostaria de alguma forma, poder deixar uma bênção aqui para vocês. Esse treinamento, ele foi pensado com muito carinho. Possui bases cristãs. Possui fundamentos cristãos. Possui pais que são cristãos e são pastores que também ministram aulas lá dentro. Então, quando